dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 28 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que marcou para 25 e 26 de julho a Pokémon Go Fest desse ano, que vai ser digital e não física. Ela disse que por conta da epidemia, nesse ano que ela vai fazer um evento digital mundial, mas ainda assim indicou pelo menos que vai ter um limite de participantes, citando ingressos no anúncio da coisa toda. Ela explicou que está trabalhando para conseguir liberar a maior quantidade possível de ingressos para o pessoal participar nos dois dias, mas não comentou que limite que ela vai estabelecer. E ainda sobre eventos de jogos, a Blizzard anunciou que resolveu cancelar a edição desse ano da BlizzCon. Ela disse que ela até talvez consiga, né, fazer um evento digital e uma apresentação online pelo menos para 2020 não passar batido, mas a BlizzCon mesmo, né, evento anual e que acontece mais pro final do ano, está cancelada na edição de 2020. Bom, continuando com as reações à epidemia, a Uber anunciou a criação aqui no Brasil de dois fundos de assistência a motoristas, entregadores e ao público em geral. No total são R$32 milhões, sendo que R$25 milhões são para motoristas, entregadores também, e outros 7 para iniciativas tipo o Trajeto de Graça, para o pessoal que vai doar sangue, pessoal também que está na linha de frente, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse mercado, a Secretaria de Transporte de Brasília proibiu o uso de dinheiro físico para fazer pagamentos pelos trajetos de carro por aplicativo. Então, empresas tipo a 99, a Uber também, né, tem que passar a aceitar só pagamento digital por questão de segurança, conseguir rastrear um pagamento se der algum problema no trajeto. E a Secretaria anunciou, né, que todo mundo tem 4 meses para se adequar a essa nova lei, e aí sim ela vai começar a valer. Bom, voltando a falar sobre epidemia, o Google detalhou, né, que ele pretende fazer para quando o pessoal for voltar a trabalhar em escritórios da empresa. Isso está marcado já para começar em julho. O CEO do Google comentou que a partir de 6 de julho quer começar a ocupar 10% dos escritórios da empresa, e aí conforme o tempo for passando, quer aumentar isso para 30% em setembro, se a situação permitir, né, claro. Ele comentou que a espécie de convocação, né, para o pessoal que tem que voltar a trabalhar no escritório físico vai começar a acontecer em junho, mas disse também, né, que até o final do ano o pessoal vai conseguir negociar para trabalhar de casa, se preferir. Bom, e ainda sobre as reações ao vírus, a Suíça se tornou o primeiro país, né, a lançar o aplicativo oficialmente com as APIs de notificação de exposição que foram feitas pelo Google e pela Apple. O nome desse aplicativo é Swiss Covid, e pelo menos por enquanto ele pode ser baixado e usado só pelo pessoal de linha de frente ou serviços essenciais para garantir que está tudo certo. Agora, na contramão da Suíça está o Qatar. A exemplo do que rolou em outros países, eles também rejeitaram a ideia, né, de usar as APIs das empresas que quiseram fazer o próprio aplicativo de notificação de exposição, e claro, né, que deu problema. A Anistia Internacional descobriu uma falha que estava expondo dados de 1 milhão de pessoas, né, coisa tipo nome, se a pessoa teve ou não a doença e também a localização lá do usuário. E aí, pelo menos isso, né, no dia seguinte aí o aviso do problema, o pessoal corrigiu o aplicativo e acabou com essa falha que estava rolando. Bom, e por último hoje sobre epidemia, o Instituto Gartner fez um levantamento e concluiu, né, que eles acham pelo menos que a queda aí no mercado de eletrônicos nesse ano vai ser de 14% por conta do vírus. Eles comentaram que o mercado de telefones, por exemplo, né, vai retrair 13,7% e o de PCs vai cair 10,5%, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que confirmou ontem, né, que vai começar a mostrar propagandas aí nos vídeos do IGTV e vai dividir o faturamento com os criadores. A rede comentou que vai ficar com 55% aí do faturamento e o resto vai ser dividido entre os 200 criadores aí que vão receber as primeiras propagandas. E ela disse ainda que marcas tipo IKEA, Sephora e Puma já confirmaram que vão ter propagandas na plataforma. Agora, ainda sobre o Facebook, uma matéria do Wall Street Journal mostrou, né, que o pessoal fez estudos internos lá sobre o espalhamento de conteúdos divisivos, como estava prejudicando a experiência de todo mundo, mas não fez nada para corrigir essa situação. Esse estudo concluiu que os próprios algoritmos lá do Facebook estavam priorizando brigas, né, coisa divisiva lá também para recomendar para outros usuários, e eles disseram, por exemplo, que 2/3 do pessoal que passou a fazer parte aí de grupos extremistas fez isso como resultado de recomendações. Aí, quando Mark Zuckerberg foi avisado sobre isso, ele mandou engavetar esse estudo e ignorou as recomendações que saíram dele. Isso acabou acontecendo porque, no fim das contas, né? Todo mundo sabe. Quanto mais tempo o pessoal passar brigando aí no Facebook, mais anúncios eles conseguem mostrar, então não tem motivação, né, para conseguir corrigir essa situação. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela lançou mais uma cópia lá da plataforma TikTok. Dessa vez o nome do app é Collab, e basicamente o que ele faz é deixar a pessoa criar sozinha, né, ou então colaborando com os amigos, uns vídeos curtinhos lá, que são vídeos musicais. Esse aplicativo Collab foi lançado por enquanto só em caráter experimental, né, só para iPhones lá na App Store dos Estados Unidos, e ainda assim só funciona na base do convite. Bom, e já que eu citei o TikTok, deixa eu comentar que esse app, junto da versão chinesa dele, né, que se chama Douyin, conseguiu bater o recorde de compras internas de aplicativos no mês de abril, as compras mundiais. Esse é um ranking da Sensor Tower, que não leva em consideração o mercado de jogos, né, que o universo à parte é que movimenta bastante dinheiro, mas ainda assim eles comentaram, né, que o TikTok faturou 10 vezes a mais ainda em comparação ano sobre ano, com 78 milhões em abril, sendo que 87% desse valor veio da versão chinesa do aplicativo, que é essa Douyin, que é basicamente a mesma coisa, né, só que tem um outro nome. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Twitter sinalizou das publicações lá do Donald Trump como publicações mentirosas e, claro, que ele começou a dar piti. Esses tweets eram a respeito do sistema americano, né, de votação pelo correio lá, específico sobre o estado da Califórnia, e aí embaixo dessas publicações do Trump apareceram os avisos, né, que aquela era uma publicação maliciosa, com a correção lá, checagem de fatos do que rolou de verdade. Aí, em reação a isso, o Trump comentou que era checagem de fatos que era mentirosa, falou que estava sendo censurado, né, acusou o Twitter também de estar tentando manipular as eleições, e ele aproveitou também para ameaçar fechar qualquer rede social que voltar impedindo, né, que ele continue tweetando mentiras. E enquanto isso, no mundo dos celulares, o pessoal do site XJ Developers comentou que eles falaram que sabem já a respeito da próxima geração aí do Moto Razr, que é o telefone dobrável que foi lançado recentemente pela Motorola. Eles comentaram que essa segunda geração, bem provavelmente, né, vai contar com tecnologia 5G. Vai ter o processador Snapdragon 765, vai ter 8GB de RAM e 256 de espaço, e câmeras bem melhores, né, do que as fraquinhas aí da primeira geração. Então, segundo o site, ele vai contar com uma câmera de 48 megapixels, né, principal na parte de trás, se não 20 como acontece hoje, e enquanto isso a câmera de selfie, que fica na parte de dentro, né, vira selfie quando abre, vai contar com 20 megapixels, e não só 5 aí também como acontece hoje. Já a Motorola mesma, né, pelo menos por enquanto tá quieta aí sobre essa segunda geração do Moto Razr, mas por outro lado, no canal americano do YouTube dela, ela publicou um vídeo de um telefone novo, que é o Moto G Fast. Esse nome pelo menos indica, né, que a Motorola vai parar de usar números aí, tipo Moto G8, Moto G9 como acontece hoje em dia, e o complemento Fast, né, claro, faz alusão aí ao fato de que ela falou que ele tem 3GB de RAM e um processador Snapdragon 665. Nesse vídeo, a Motorola comenta também que ele tem 3 câmeras na parte de trás, né, e tem bateria que dura 2 dias aí, pelo menos de acordo com a empresa, mas pelo menos por enquanto não falou nem quando que ele vai ser lançado e nem o preço aí no mercado internacional. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou a Mi TV Stick. Ela é basicamente a versão da Xiaomi, né, pro Amazon Fire TV Stick aí, que já foi lançado já faz um tempo. Então, assim como no caso desse produto, né, do Chromecast também, você espeta ele no HDMI da sua TV e assiste Netflix, né, por exemplo. Aliás, o próprio controle, né, da Mi TV Stick já tem um botão para Netflix e outro também lá pro serviço de vídeos da Amazon, e ele conta também, né, na parte de cima lá com um botão dedicado ao Google Assistente pra pessoa invocar direto pelo controle. Já o que ainda tá faltando sobre isso, né, informação sobre o lançamento, também sobre o preço, mas caso você queira saber mais sobre o produto, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mercado de vídeo, o YouTube está começando a testar com o pessoal a exibição de resultados diretos lá do Google, né, resultado lá do Google Web, junto de vídeos quando a pessoa pesquisar. Então, para quem já recebeu esse teste, quando a pessoa pesquisa alguma coisa no YouTube, aparecem não só os vídeos, né, mas resultados também direto lá do Google, de site, por exemplo, que tem a ver com esse tema que a pessoa pesquisou, o que no fim das contas, né, o que o Facebook tem feito também aí para tentar juntar um pouco mais as plataformas que ele tem para dificultar, né, possível quebra de empresas. No caso específico aqui do Google, já faz bastante tempo, né, que se especula a possibilidade dele ter que quebrar o YouTube em uma empresa separada para basicamente priorizar a concorrência, né, acabar com o monopólio do mercado de vídeo. Então essa manobra no fim das contas, né, serve para integrar ainda mais aí uma coisa com a outra e dificultar uma possível separação. E enquanto isso, na Samsung, ela confirmou ontem, né, que vai lançar a Samsung Money, que é não só um cartão de débito, mas um ecossistema inteiro lá de pagamentos digitais. A empresa comentou que não vai cobrar anuidade, né, que a coisa toda funciona também integrado aí direto com o Samsung Pay, e ela disse ainda, né, que o lançamento para o mercado americano está pelo menos planejado para acontecer até o final desse ano. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que liberou para o macOS a versão 10.15.5 do macOS Catalina. A principal novidade dessa atualização, um sistema novo, né, de administração de saúde da bateria, e basicamente o que ele faz é observar o hábito lá de carregamento do computador para otimizar a vida útil da bateria. Um dos jeitos de fazer isso é impedir que a bateria carregue até 100%, né, mesmo no caso lá de ficar conectada várias horas seguidas na tomada. E o segundo jeito, que é um pouquinho mais polêmico, é começar a informar para o processador, na verdade, qual o pico máximo de energia que ele pode exigir da bateria e reduzir um pouco aí o processamento máximo se precisar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!